Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo nessa belíssima segunda-feira. Eu sou o Adriano Assunção e tá começando mais uma edição do nosso pontapé inicial, né? E hoje, dia 29 de novembro, cabe a gente homenagear o Chadwick Boseman, né? O eterno ator que viveu o Pantera Negra nas telas de cinema e que infelizmente nos deixou em 2020, né? Representatividade é uma coisa muito importante e eu tenho certeza que muitas crianças têm o Chadwick como o herói preferido, né? Tem o filme do Pantera Negra como filme predileto. A trilha sonora é incrível, né? E fica aqui a nossa homenagem a um dos heróis e atores mais marcantes da Marvel, né? E da cultura pop no geral. E hoje não tô sozinho, obviamente. Hoje eu tô com o meu amigo de sempre, o Frederico Vidal. E aí, Fred?
Fala, Adriano. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. É isso, o Chadwick Boseman era um gênio absoluto. A gente fala muito do Pantera Negra porque realmente é icônico. É um filme com muito, muito importante social, que você falou. Mas assim, ele tem outros filmes incríveis. Ele fez o Von Mac de A Grande Escolha, que é um filme assim que todo amante de futebol americano é obrigado a assistir pelo menos uma vez por ano. E também fez o A Voz Suprema do Blues, né? O último filme dele, que, pô, é muito bom. Tem Netflix, vale muito a pena, é incrível esse filme. Então fica meu abraço ao Chadwick, que é a família dele. E fica essa dica cultural também pro nosso ouvinte.
Vai deixar saudade, realmente é um grande ator. E antes de começar o programa, né, eu tenho que falar sobre o nosso Instagram, né, @audioativo.eco, e também sobre o nosso site, né, audioativo.com. Lá você vai ter toda a nossa programação de esporte e também a nossa programação de cultura. Essa semana teve um programa, né, do História em Música sobre os Beatles, que tá muito legal, recomendo para vocês conferirem. E agora vamos começar com o programa, vamos tirar o elefante da sala, vamos falar sobre o Flamengo. E a tão aguardada final da Libertadores aconteceu e o Flamengo perdeu 1-1 em tempo regulamentar, com gols do Rafael Veiga e do Gabigol. E na prorrogação, Deyverson, ele mesmo, é o Deyverson, o Deyvinho, anotou o gol da vitória depois do erro do Andrés Pereira. Né? O Flamengo jogou todas as suas fichas nesse fim de temporada nessa competição e mais uma vez perde um título de uma forma muito melancólica, né? Fred, o que você achou da final? Fala um pouco sobre as atuações e também sobre como é que tá o clima agora lá no Flamengo.
Foi uma derrota muito dura pro torcedor, por tudo que envolveu a partida, né? Muita gente viu o Flamengo como favorito, era o campeonato que restava o Flamengo a ganhar e o ano acabou cheio de decepções, né? O Flamengo vinha de 2 anos levantando taças importantes e aí, como falou o Arthur Nuremberg lá no Globo Esporte, é a tríplice descoroa, né? Então, falando do jogo, foi uma partida ruim do Flamengo. O time conseguiu manter a posse de bola, o que já era esperado. A gente tinha comentado isso aqui, que o Palmeiras é um time que dá a posse de bola ao adversário, mas o Flamengo não conseguia criar jogadas. Até por isso, o Flamengo só finalizou no gol em 2 oportunidades. Então, assim, é um número muito abaixo do que é esperado para quem quer ser campeão. O Flamengo não conseguia passar pela defesa muito bem organizada do Palmeiras. Um excelente trabalho do Abel Ferreira. E aí o Flamengo leva o gol numa jogada claramente ensaiada, mérito total do Abel Ferreira. O lançamento do Gustavo Gomes, assim, foi extraordinário. Você vê que o Mike, ele já começa a correr antes do Gustavo Gomes lançar. E ele faz um bom cruzamento para Rafael Veiga, que chega nas costas do zagueiro. Uma jogada clara que foi ensaiada e muito bem ensaiada, mostrando que o Palmeiras foi muito bem preparado para a final, enquanto o Flamengo não. Também não tem como deixar de falar da falha do Andreas. Um erro desse numa final é muito difícil de ser revertido. Eu tenho o pensamento que numa final, quem ganha é quem erra menos e não quem joga melhor. Mesmo assim, eu vi muita gente criticando muito mais o Renato do que o Andreas, né? Pra mim faz sentido, o time do Flamengo não jogou bem. E é uma falha técnica feia do Andreas, mas acho que o que mais chamou atenção foi a partida ruim do Flamengo.
Eu concordo com o Fred, o Flamengo não jogou bem, o Palmeiras foi superior. Eu acho complicado falar que uma pessoa tem pena de um jogador, porque realmente eles ganham muito mais dinheiro do que uma pessoa normal, mas eu achei que o André jogou uma partida ok, não achei que ele foi um dos piores do Flamengo, mas realmente a falha dele foi bizarra, né? E uma falha daquelas custou um campeonato, custou sonhos, esperanças, enfim. Não acho que o André é o principal culpado, porém, acho que muito mais por trás. Acho que o Renato podia ter se preparado muito melhor para a final. Acho que o Abel Ferreira fez um trabalho muito bom em entender o Flamengo, né? E essa foi mais uma competição que o Flamengo entra como um dos favoritos e não consegue concretizar o título, né? No Brasileirão perdeu inúmeras oportunidades de encostar no líder, no Galo, né? Na Copa do Brasil tomou 3 a 0 em casa contra o Atlético Paranaense e agora na Libertadores perdendo do jeito que foi na prorrogação. Nesse momento eu acho que cabe para a gente discutir qual que foi o maior erro do Flamengo na temporada, né? Ou até qual que foi o maior problema, nem o erro, né? Qual foi o maior problema? Eu acho que as lesões atrapalharam demais o time, né? Na própria final o Filipe Luís ainda estava em processo de volta aos campos, tanto que saiu lesionado, né? E até a sua saída, todas as jogadas estavam sendo nas costas dele, né? Era algo pensado. A ausência do Arrascaeta custou muito, do Rodrigo Caio também incomodou. Mas eu acho que além das lesões, uma coisa muito importante aconteceu nessa temporada. Os times aprenderam a jogar contra o Flamengo, né? Os times estudam o Flamengo e sabem muito bem como parar o ataque rubro-negro. O próprio Abel Ferreira ficou semanas e semanas falando que tinha um plano para a final da Libertadores, né? Um plano secreto, um plano guardado às 7 chaves. Mas é um plano que todo mundo sabia qual era, né? Se fechar na zaga e jogar no contra-ataque. Se o Cuiabá conseguiu arrancar o 1-0-0 com o Flamengo, por que que o Palmeiras, que é muito melhor que o Cuiabá, não conseguiria? Então, para mim, os dois principais problemas da temporada foram as recorrentes lesões, ou seja, a falta de preparo físico e a falta de competência do departamento médico do Flamengo, e o fato de que os times evoluíram e aprenderam a jogar contra o Flamengo, enquanto que, por outro lado, o rubro-negro não demonstrou tanto interesse em estudar os outros times. E para você, Fred?
Eu acho que é muito difícil analisar um erro assim, porque assim, obviamente é uma temporada muito decepcionante para o torcedor flamenguista. Só que o Flamengo está em segundo no Brasileirão, ficou em segundo na Libertadores e caiu nas semis da Copa do Brasil. Assim, não é nenhum resultado que seria encarado como péssimo em outras situações. Então eu entendo que as falhas foram pontuais mesmo. Assim, muitas vezes o Flamengo enfrentou um time que se retrancava, que vinha com esse pensamento de jogo, como você falou. E o Flamengo não conseguia furar a retranca. Assim, nessa questão, eu acho que faltou ao Flamengo um preparo particular pensando no adversário. Se você sabe que tem um adversário que tem dificuldade de marcar um contra-ataque rápido, tenta dar um pouco da bola para ele. O adversário tem dificuldade na bola parada, prepara uma jogada ensaiada num escanteio, numa falta. Enfim, o Flamengo não fez isso, claramente. E outro erro também foram as inconsistências, né? O Flamengo não conseguia repetir a escalação, seja por lesão, por convocação, para poupar na reta final. Assim, o time sempre foi muito irregular e aí teve um dia ruim no sábado.
Inconsistência e falta de estudo, né? Eu acho que isso que foi o fator, os fatores, né, que definiram o destino do Flamengo nessa temporada. Mas agora uma notícia de última hora, né? Poucos minutos antes da gente começar a gravação, Renato Gaúcho demitido do Flamengo, né? Fred, eu não vou falar para você que eu não esperava, né? O clima já não estava muito bom. Então, o que que você acha disso, né? Como é que você acha que vai ser o futuro do Flamengo pro ano que vem? E fala um pouco sobre as expectativas pro próximo jogo contra o Ceará. Que, pô, não vai nem ter mais o Renato, né?
Sim, já era bem esperado e com razão. A própria torcida do Flamengo já destacava seus favoritos. Falavam muito do Villas Boas, do Galhardo, que parece estar de saída do River. Então a gente já esperava. Agora quem comanda contra o Ceará é o Maurício Souza. O Ceará brigando pela Libertadores, está em oitavo, está dentro da classificação no momento, mas está um ponto à frente do Inter. Então acho que o Ceará vai com tudo e o Flamengo vai vir de uma ressaca, talvez nem seja o time titular que jogue. Então, se tivesse que apostar, eu apostaria no Ceará.
Flamengo e Ceará se encontram amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã. E esse jogo é muito importante para o futuro de outro time da Série A, o Fluminense. O Fluminense foi até o Mineirão enfrentar o Galo, saiu na frente com o gol do Manuel, mas acabou sofrendo a virada com dois gols do Hulk, o provável craque do Brasileirão, né? A torcida do Fluminense não contava muito com esse jogo para se classificar para a Libertadores, né? O grande objetivo da temporada, já que jogava fora de casa, contra o líder, e vale ressaltar também, sem torcida, né? O Mineirão foi 100% atleticano, o jogo foi de torcida única. Mas a sensação que fica, mesmo não contando muito com esse resultado, é a do quase. O time chegou a abrir o placar com o Manuel depois de uma cobrança de falta do Marlon, Manuel aproveitando a oportunidade na ausência do Nino, E a reação do Galo aconteceu após um pênalti, que o Fred pode até comentar sobre também. Muito duvidoso, né? Aquela mão do Marlon foi bem polêmica. Na minha opinião, foi ombro, mas de qualquer jeito, foi um lance muito rápido. Não acho que o Marlon teve a intenção de colocar a mão na bola. E a virada veio também de bola parada, após uma cobrança de falta desviada na barreira, desviada no Wellington, ou seja, um azar tremendo do Fluminense. E o Hulk não tem nada a ver com isso, mais dois gols para conta dele. E o time veio com o objetivo de parar o Galo. O time titular veio com três volantes, André, Wellington e Iago Felipe, para tentar conter o meio campo e jogar no erro do Atlético. E poderia até ter dado certo se não fosse a interferência da arbitragem. E depois do gol polêmico, o Fluminense não teve forças ofensivas para conseguir a reação. E os problemas defensivos apareceram. O Diego Costa deu muito trabalho com o David Braz. E o André, que a gente sempre elogia aqui no pontapé, não fez uma boa partida. Então, mesmo com as polêmicas de arbitragem e a falta de sorte também, e sorte importa muito no futebol, mesmo com tudo isso, a derrota não é injusta, o Galo foi superior e isso já era esperado. Mas o Fluminense ainda é sério candidato a ser um dos classificados para a Libertadores, provavelmente vai torcer para o Galo ganhar a Copa do Brasil, para o G6 virar de fato o G8, já que o Palmeiras ganhou a Libertadores, e talvez amanhã torça para o Flamengo vencer ou até empatar com o Ceará, já que os times estão muito próximos na tabela, né? Só 2 pontos separam o Fluminense do Ceará.
Queria destacar o pênalti, né? Inventado para o Atlético Mineiro, sim. Toda semana a gente fala de arbitragem e eu não vou ver com aquele papinho de que eu não gosto de falar de arbitragem, porque para mim é fundamental para mudar, entendeu? Porque é uma vergonha o que acontece no Brasil, os árbitros são amadores, literalmente. Isso é uma loucura para mim. Tipo assim, o futebol movimenta milhões, tem pessoas que vivem em função do futebol. Meu sonho, eu acho que eu também posso falar pelo Adriano, é trabalhar com futebol. Enquanto isso, tem um cara amador que pode rever o vídeo de diversos ângulos, conta com a ajuda de outros amadores, e eles erram e alteram o destino de um campeonato, né? Sim, inacreditável, só uma reflexão para finalizar, assim. Quem que é o melhor árbitro do Brasil? Você aí de casa me diz quem é o melhor árbitro do Brasil. Tenho certeza que você não consegue responder, porque não tem um que seja melhor que o outro.
Eu concordo bastante com o Fred em tudo que ele falou. Foi um lance muito polêmico, né? Mais um lance polêmico em meio a tantos lances polêmicos nesse Campeonato Brasileiro. Foi um dos piores nesse sentido de arbitragem, né? E o Fluminense, que está buscando a Libertadores, saiu muito prejudicado porque a virada começou naquele gol de pênalti. Mas falando sobre o que importa de verdade, né? Falando sobre coisa boa, falando sobre campo, futebol. Um jogador que tem deixado muito a desejar, né? É o Caio Paulista, né? Desde que ele voltou da sua lesão, ele já não é mais o mesmo jogador, erra quase todos os lances que tenta e as suas jogadas de velocidade não parecem mais tão efetivas assim. E ontem foi mais uma partida que ele começou como titular e não entregou, né? Foi um dos grandes elos fracos nas últimas partidas, não foi nem ontem só, né? Ele tem jogado mal. Fred, eu acho que já passou da hora do Marcão procurar algumas alternativas para o Caio Paulista, né? Você concorda comigo? Você acha que alguém merece essa oportunidade no elenco do Fluminense?
O Caio Paulista teve uma boa sequência pelo Fluminense, como você falou, foi atrapalhado por uma lesão, e por isso que eu entendo a insistência com ele, a insistência do Marcão. O Marcão entende que ele pode voltar àquela antiga forma, mas isso não tem acontecido, né? Realmente ele tem jogado muito mal e tem mais atrapalhado do que ajudado. Ontem, realmente, assim, ele não conseguiu acertar uma jogada, mas pensando no substituto, eu pensei no João Arias. Claro, acho que é o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo. Só que o Arias também teve partidas assim tenebrosas, né? Mesmo assim, ainda acho que ele seria o favorito a entrar. O John Kennedy também sentiu a coxa semana passada. É um menino, é irregular ainda. O Luca também não rende. A verdade, Adriano, é que era pro Nenê tá ali, né? Mas, assim... Bom, eu acredito que o Caio Paulista já não começa na próxima partida como titular. Muito por causa dessa cobrança da torcida. O próprio Marcão reconheceu que a fase dele é muito ruim, então não acredito que ele mantenha no time. Assim, faltam 2 partidas para acabar o ano e o cara tá em má fase, né? Então não é o melhor momento para ele jogar. O resultado precisa vir agora, ele não tá entregando resultado. Para mim tem que entrar em outro lugar e eu acredito que seja o João Arias.
E como o Fred disse, o Fluminense agora tem só mais 2 partidas até o fim do campeonato e até a próxima partida contra o Bahia no domingo. O Fluminense vai ter um bom descanso, né? Diferentemente do Flamengo, que, por exemplo, tem 4 jogos ainda para fazer, o Tricolor tem só essas 2. E 2 partidas relativamente tranquilas contra o Bahia e o Chapecoense, né? 2 times que estão em uma situação um pouco ruim, né? Estão lá embaixo na tabela, o que pode ajudar muito o Tricolor na classificação para a Libertadores. Vai ter toda essa semana para treinar, para focar, para estudar o elenco, algo que tem sido muito raro nesse calendário maluco do futebol brasileiro. E o pré-jogo completo você pode acompanhar aqui no nosso pontapé de sexta-feira.
A torcida do Bahia estava linda demais no último jogo contra o Grêmio. Fizeram uma festa incrível. Então isso é mais um elemento a favor do Bahia. Por outro lado, o Bahia joga hoje, joga quinta e joga domingo contra o Fluminense. Então assim, é uma sequência de jogos muito próximos um do outro, numa reta final de campeonato, onde o desgaste pode pesar, né?
E se o Fluminense e o Flamengo estão em uma situação um pouco complicada, vamos falar agora de um campeão, né? Vamos falar sobre o Botafogo. O Botafogo jogou no Engenhão e empatou em 2-2 com o Guarani, com gols do Marco Antônio e do Rafael Navarro. Mas o empate foi só um mero detalhe para essa festa que aconteceu no Engenhão, né? A torcida esgotou os ingressos destinados ao fogão e fez uma bela festa do apito inicial até o levantar da taça. E até antes da partida começar, né? A torcida se juntou, subiu no ônibus do time, chamou o Chay e o Navarro, que deram as caras para a galera. Foi realmente um evento, né? Fred, fala um pouco sobre essa verdadeira celebração alvinegra e também um pouco da partida, né? Que cá entre nós, pro torcedor que tava lá, era só segundo plano, né?
Pois é, era um jogo festivo pro Botafogo. Pra mim, o grande destaque foi a torcida, né? Uma festa maravilhosa, cantaram demais, depois foram lá cercar o ônibus do Botafogo. Assim, é bonito ver essa torcida voltar a comemorar dessa forma. A Série B não é um campeonato fácil pros times grandes. Até como diz o Cazé, né? A Série B é tão difícil que um time nunca foi campeão 2 vezes seguidas. E mesmo com essa sensação de jogo festivo, o Botafogo jogou focado, jogou bem. Acho que eles queriam retribuir esse carinho da torcida. No primeiro tempo o time foi um pouco abaixo, não conseguia criar chances claras de gol. Mas a defesa, como sempre, foi muito bem. O grande forte do Botafogo esse ano se sobressaiu, né? Só que precisava demais. O Guarani até ficou com um jogador a menos aos 37 minutos. Mesmo assim, o Botafogo tinha dificuldade. E logo no segundo tempo sofre um gol numa bola parada. E o Botafogo melhorou depois dali. Você vê as reações dos jogadores durante o jogo, mostravam assim, que eles estavam muito focados para conseguir a vitória. E o primeiro gol sai num lance de sorte, um chute desviado do Marco Antônio. Logo depois sai o segundo, assim, foi um lindo lançamento do Chay. O Carlinhos recebe, dá um cruzamento na medida pro Navarro. E talvez seja o último gol do Navarro, né, Adriano? Se eu fosse o Navarro, eu não saía não. Porque assim, se você for olhar os últimos centroavantes que saíram do Botafogo, o Matheus Babi estava disputando posição no Atlético Paranaense, com média de 51 minutos por jogo, 4 gols em 21 jogos. Se lesionou, não joga desde julho. O Pedro Raul, lembra dele, torcedor? Foi para o Cachoeira Reysol, jogou 11 jogos e foi emprestado para o FC Juarez, no México. E o FC Juarez terminou a apertura do Campeonato Mexicano em 16º de 18 times. Então assim, a maldição do centroavante que deixa o Botafogo tá aí. Eu não arriscaria. Por fim, muita festa de torcida, mesmo com empate no final do jogo, o resultado não atrapalharia em nada a festa de torcida. O Botafogo está de volta, foi campeão e já pode começar a se preparar para a Série A, porque é fundamental que o time consiga se manter.
Eu tenho um amigo que chama o Pedro Raul de Zac Efron do Botafogo, vai entender, né? Vale ressaltar que o Sport TV fez a sua seleção da Série B com 4 jogadores do Botafogo, né? O Carlos, João Carlos, o Oyama e, obviamente, o Chay e o Navarro, né? Além do Enderson Moreira, que foi considerado o melhor técnico da competição. Falando do Enderson, né? Ele manifestou o interesse de permanecer no Botafogo para o ano que vem e está em conversas de renovação, né? Ele disse que os entraves não são financeiros e que ele busca, segundo palavras dele, achar um denominador comum entre aquilo que pode ser importante para o Botafogo em 2022. Ou seja, ele quer a mesma coisa que o Botafogo, quer vencer. Enderson e toda a comissão técnica se sentiu muito acolhida pelo clube, pela torcida, e não à toa, né? Ele mudou a trajetória do clube na Série B, fez a defesa funcionar, o ataque melhorar, e o time foi campeão muito por causa dele, né? Se o Chamusca tivesse continuado lá na 10ª rodada, talvez as coisas estivessem muito diferentes hoje, né? Na época, quando ele saiu, né, o Botafogo estava só na 10ª posição. E quando o Enderson assumiu, o time estava na 14ª. O ano de 2022 promete ser muito mais desafiador do que o do ano de 2021. Mas eu acho merecida e até necessária a permanência do técnico do Fogão. Concorda comigo, Fred?
Então, André. Assim, o Enderson chegou com muita desconfiança à torcida por causa do desempenho dele na Série A, né? Assim, no passado, né? Não pelo Botafogo. É inegável que ele conseguiu ter um sucesso muito grande, mudou completamente o time do Chamusca e foi campeão. Agora, ele é a melhor escolha para a Série A? Assim, eu sei que eu posso apanhar muito por esse comentário, mas eu acho que não, assim. É, ele pode queimar minha língua, óbvio. Ele fez isso esse ano, né? Quando a gente duvidou no dia que ele chegou no Botafogo. Mas eu ainda tenho essa desconfiança pelos trabalhos anteriores ao do Botafogo. Então, não sei, não sei. É uma opinião que eu entendo que seja uma opinião polêmica, no mínimo. Mas é minha opinião, entendeu? Estou aqui para dar minha opinião. E eu não sei se o Anderson Moreira é o melhor nome para a Série A do Botafogo.
É de fato uma opinião forte, mas eu acho que é uma opinião muito bem embasada, Fred. Ele realmente não foi bem com Fortaleza na Série A, então tem por que ter essa desconfiança, mas eu acho que pelo menos no começo é uma boa. Vamos ver como é que ele sai no Carioca, né? Tem que dar essa colher de chá pro Anderson, porque ele já queimou nossa língua aqui. E agora, com o campeonato encerrado, a gente pode finalmente cravar os nomes mais marcantes da Série B do Botafogo, né? E como o Botafogo foi sinônimo de superação, nada mais justo do que a gente cravar quem foi a maior surpresa do time da Série B, né? Eu tenho meu nome muito bem definido, eu sei muito bem quem é a minha escolha, mas eu quero saber primeiro do Fred, para ver se a gente tá com a mente igual, se a gente tá pensando a mesma pessoa.
É, Adriano, assim, é difícil, né? Porque assim, é um time repleto de jogadores que não tinham reconhecimento tão grande e eles conseguiram se destacar. O Chay teve um ótimo campeonato carioca pela Portuguesa, mas ninguém esperava que ele chegaria ao ponto de ser citado pelo Tite, sendo que daqui a um ano tem a Copa, né? Assim, quem sabe? Outra grande surpresa foi o Navarro, né? Tava no péssimo Botafogo do ano passado, mas jogou poucos jogos e esse ano ele deslanchou. Não só fez muitos gols, mas gols decisivos, né? Assim, gols que deram vitória ou empate pro Botafogo. Não é à toa o interesse dos outros clubes por ele. É, eu acho que eu ficaria com esses dois, mas muitos me impressionaram, né? Eu sempre elogio muito o Daniel Bosz aqui. O Carlinhos chegou no meio do campeonato e superou também as expectativas. O Varley, se você for comparar com o ano passado, é outro jogador. É, o Oyama também é craque de bola. Ele seria titular em muitos times da Série A, sendo que ele foi emprestado pelo Mirassol, né? E até o próprio Anderson Moreira. Vou fazer aqui dar uma balanceada. O Anderson Moreira chegou com muita desconfiança e foi um destaque, né? Como você falou, foi eleito o melhor técnico da Série B, e muito justamente. Enfim, muitas peças no time, o treinador. É um ano de destaque pro Botafogo.
O meu nome é o Chay. Eu acho que realmente o Fred destacou muitos nomes, como por exemplo o Varley e o Navarro, que estavam naquele pior Botafogo nos últimos tempos, quiçá da história. Mas o fato do Chay ser citado pelo Tite, ter sido jogador de fut7 e ter surgido do nada, né? Para mim realmente faz com que para mim ele seja a surpresa do Botafogo esse ano. Mas agora vamos parar de falar do Botafogo e vamos falar sobre um time que não tá tão bem assim, né? Há um tempo. Vamos falar sobre o Vasco. O Vasco que encerrou a sua participação na Série B da forma mais melancólica possível, uma derrota impactante para o Londrina por 3 a 0. O próprio presidente do Vasco, né, o Jorge Salgado, definiu a partida como um vexame tremendo e disse que talvez tenha sido um dos piores anos da história do clube. Mas falando sobre o jogo, foi mais uma amostra dos problemas defensivos do Vasco. Com esse jogo, o time alcançou a marca de 52 gols sofridos, sendo a segunda pior defesa da Série B, junto com o Brasil de Pelotas, o último colocado da competição. Três gols que, se fosse no videogame, qualquer um quebraria o controle. O primeiro gol foi um gol contra do Ricardo Graça. O segundo gol foi um gol de cobertura bizarro na saída do Lucão, né? Gol do Zeca, do Londrina. O Vasco aparentemente comprou o Zeca errado. E o terceiro, um cruzamento que, devido ao mau posicionamento do próprio Lucão, bate no primeiro pau e entra. E além dos três gols, a defesa estava completamente desarrumada, né? Desde o primeiro momento da partida, a confiança do Lucão era zero, era nula. Fez um pênalti bobo no começo, que foi anulado porque o jogador do Londrina estava em posição irregular. Mas vale lembrar também que o jogo foi 3 a 0. O ataque também não funcionou e saiu zerado. Muito por causa do Germán Cano, que perdeu mais um pênalti e é mais um que deve encerrar a sua passagem pelo Vasco. O Cano tem contrato até o fim desse ano e provavelmente não deve permanecer. Enfim, o Londrina foi muito superior e parabéns ao time paranaense, né, que escapou do rebaixamento para a Série C.
Sim, mas para mim assim, o jogo fica em segundo plano, era um jogo que o Vasco não tinha interesse nenhum. O que mais me preocupa mesmo assim, é a entrevista do Salgado. Ele diz que poderia ter sido um ano, as coisas mudaram ao longo do tempo e culminou num vexame. Só que o vexame já dava sinais há muito tempo, né? Logo no Carioca o Vasco ficou em quinto, foi mal demais. E o que vai mudar para esse ano agora? Eles vão mandar todo mundo embora e trazer gente nova? Porque isso foi exatamente o que eles fizeram no início desse ano, né? Eu não acho que devo manter todo mundo. Por mim, aliás, manda todo mundo embora, mas manda embora com responsabilidade. O Fernando Miguel fez um bom campeonato pro Atlético Goianiense, enquanto o Vasco sofria com Vanderlei e Lucão. O Pikachu tá brilhando em Fortaleza, destaque do time, e tá em sexto no Brasileirão, na Série A. Então, e o torcedor vascaíno aguentando Morato, Léo Matos, qualquer um desses, né? Sim. Além disso, também tem que contratar melhor. Mandou os jogadores embora por conta da má fase e aí trouxe outros que estavam em má fase há anos. Pô, trouxe o Vanderlei, o Zeca, o Marquinhos Gabriel. Assim, foi um planejamento horrível do Vasco e o João Sagal disse que poderia ter sido um bom ano. Então, se para ele o ano que vem pode ser um bom ano também, é um sinal ruim.
Vale também destacar que o Léo Matos ele fez uma entrada violenta também na partida. Ele fez um lance perigoso e quase só não foi expulso por detalhe, né? É um jogador muito faltoso e é mais um que deveria deixar o Vasco, porque realmente o de jogador incompetente o Vasco já tem muitos. Mas vale ressaltar também os que já foram confirmados a saída, né? Andrei, Léo Jabá, Valber, Zeca, Rômulo, Michel e agora o Hernando, né? Mais um jogador que foi confirmado a saída depois dessa péssima campanha na Série B. Mas voltando a falar um pouco sobre a temporada... Além da segunda pior defesa da competição, o Vasco não entrou no G4 em nenhuma rodada e pela primeira vez não subiu para a Série A. Né? Dos quatro times rebaixados da temporada passada, só o Vasco não subiu. Botafogo, Curitiba e Goiás conseguiram voltar e o Vasco ficou na décima colocação. Foi o quinto colocado do Carioca, como o Fred disse, isso tudo com a maior folha salarial da Série B. Né? O futuro ele é muito nebuloso, né? A entrevista do Jorge Salgado realmente... É de tremer as pernas, né? É realmente algo que você fica nervoso de escutar, né? Você fica apreensivo, né? Não se sabe quem vai ser o técnico, quem serão os jogadores, se o Cano fica ou se ele deveria ficar. Enfim, Fred, a temporada acabou e agora é hora da gente falar do futuro, né? Como é que você vê 2022 e você acha que o time tem algum tipo de esperança de subir e reverter o caos que parece que não tem fim?
Foi o único sinal que a gente tem do futuro do Vasco, por enquanto, foi a entrevista do Salgado. E eu não consigo conceber mentalmente quais mudanças vão ter em 2022. Eles vão repetir o planejamento desse ano, mandando todo mundo embora, que estão fazendo? Sim, lembrando que é mais um ano com o verbo da Série B, né? Vão pagar o valor equivalente ao nome do jogador, que nem fizeram com o Vanderlei, Zeca, Marquinhos e Gabriel... podendo pagar menos para um cara que tem mais vontade, que foi o que o Botafogo fez, o Vasco tinha a maior folha salarial da Série B, porque contratou os jogadores pelo nome deles e não pela qualidade. Então, para mim, o problema é na diretoria, e a diretoria não vai mudar em 2022. É o que me preocupa.
E se a gente fez uma alusão à grande surpresa do Botafogo na temporada, cabe a gente também discutir qual foi a maior decepção do Vasco, né? A lista é bem grande de reforços que não deram certo, né? Praticamente todos os reforços não deram certo, mas alguns a gente já também não esperava muita coisa, né? Como o Fred disse, né? O Vasco se desfez de jogadores que estavam em má fase e contratou jogadores que estavam em má fase há anos. Mas do elenco passado, se contar principalmente nesse segundo turno, eu acho que um jogador que deixou muito a desejar foi o Cano, né? Ficou diversos jogos seguidos sem marcar, perdeu chances claras que poderiam mudar a história de alguns jogos, perdeu pênaltis importantes, enfim, para mim... Eu acho que ele é a grande decepção do Vasco na temporada, porque ele é um jogador que já mostrou qualidade e isso é o que mais machuca o torcedor do Vasco. E você, Fred, qual que foi a maior decepção do Vasco na temporada para você?
Pô, isso aí é uma pergunta muito difícil, né? Assim, cada nome que você citou ali, que falando dos jogadores que vão sair do Vasco, cada nome que você falou, um tímpano meu estourava. Eu nem sabia que eu tinha tanto tímpano assim. Mas, pô, faz o seguinte, Adriano. Escreve todos os jogadores do Vasco em papeizinhos, menos o Nenê. Tu joga todos os papeizinhos pro alto, pega um, e o que sair é a maior decepção, tá bom? O meu aqui, Vanderlei. Aí, o horrível Vanderlei, O Vasco tinha problema de goleiro na Série A, contratou um goleiro que estava encostado, que foi um bom jogador no passado, foi, mas não é bom há anos. Traz ele como solução, um cara experiente, e ele termina no banco de reservas para um goleiro de 20 anos, que também é ruim. Inacreditável. Assim, se for manter o planejamento assim de novo, traz o Carlos Germano, pô. Agarrava muita bola, Adriano. Agarrava muito, um dos melhores goleiros da história do Vasco. Hoje em dia, infelizmente, ele tá encostado, não tem jogado. Mas a diretoria confiou no Vanderlei. Não tem por que não dar chance pro Carlos Germano, né?
Eu acho que se procurar no contato do Vasco da Gama, eu acho que a gente consegue achar rapidinho um tal de Roberto Dinamite. Acho que ele também consegue dar uma boa ajuda pro Vasco, né? Ele tá um pouco velho, mas eu acho que ele consegue dar uma ajuda lá pra galera. Enfim, vale também ressaltar como é que ficou a Série B, né? Como é que ficou o final da Série B. Os quatro clubes que se classificaram para a Série A foram o Botafogo em primeiro, o Goiás em segundo, o Coritiba em terceiro e o Avaí, na última rodada, em quarto. E os times que, infelizmente, foram rebaixados para a Série C, o Remo em 17º, o Vitória em 18º, o Confiança em 19º e o último, o Brasil de Pelotas, com apenas 4 vitórias em 38 rodadas. Mas assim como a Série B, vai chegando ao fim também o nosso pontapé inicial de segunda-feira. Eu quero agradecer ao meu amigo Fred Vidal, porque tá sempre aqui comigo. Hoje foi um final de semana um pouco duro, né, pros cariocas, mas é sempre bom fazer um programa com o Fred. E é isso aí, Fred. Manda um abraço pra mim.
Valeu, Adriano. Valeu, ouvinte. Semana bem movimentada pros cariocas, né? Sempre um prazer inenarrável fazer o programa com você. Espero que você aí de casa também tenha esse prazer. Até semana que vem. E só pra dar notícia aqui, que no momento tá tendo a eleição da Bola de Ouro. Infelizmente o Neymar saiu em 16º, que é uma grande palhaçada. Mas tá aí, o favorito é o Messi, vamos ver quem ganha.
Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Lewandowski, mas eu queria que o Neymar pelo menos estivesse entre os 10 primeiros, né? Pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Um abraço pra você. Até a semana que vem. E é isso aí. Até a próxima.